Bom, como vocês já sabem, nosso podcast vai ter dois episódios. Este é o primeiro.
Olá, este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a AERSUL UFABC, que existe desde 2017. Eu sou Marco Amaral, estou no projeto desde 2019. Tenho o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal da ABC. Hoje vamos falar de um conceito conhecido da sustentabilidade, que é o 3R, mais especificamente da reciclagem. Só para lembrar, esse conceito de 3Rs diz de reduzir, reutilizar e reciclar. Mas não é qualquer tipo de reciclagem, é aquela que a gente pode fazer em casa, no trabalho, na comunidade, na escola. Falo da compostagem. Para isso, convidamos a nossa já conhecida do projeto, foi uma das nossas palestrantes da quinta semana da AERSUL, doutorando em educação, mestre em biologia, professora e bióloga Flávia Stefanello. Bem-vinda, Flávia.
Olá, boa tarde, então, a todos. Estamos ouvindo, nos vendo. Muito obrigada pelo convite, inicialmente, Marco. É um prazer estar de novo dialogando com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, né, que é um assunto que eu trabalho e que faz parte, né, fez parte da semana, da quinta semana da AERSUL e que, no, que deve fazer parte também, né, todos os dias da nossa vida, né? A gente não pode esquecer nunca desses conceitos de dos 3 R's, né, ter eles muito presentes sempre conosco.
Legal, Flávia. Então, para a gente começar, o que é compostagem?
Bom, né, a compostagem, ela pode ser definida bem, de uma maneira bem simples, né? Compostagem é um processo biológico de decomposição. Só que se a gente for pensar nesses conceitos, né, ali, né, nos 3 R's, né, ela faz parte da reciclagem. E aí se confunde um pouquinho. Tem pessoas que não concordam, né, que a compostagem é uma forma de reciclagem. Mas se a gente for pegar no sentido, no significado etimológico da palavra reciclar, né? Reciclar significa a recuperação, reaproveitamento da parte utilizada de um dejeto, seja ele orgânico ou um dejeto seco, né? Plástico, papel, lata, enfim. E a gente vai colocar eles, esse resíduo, né? Recuperado, reaproveitado novamente num ciclo. Então, não tem como a gente negar que a compostagem ela é uma forma de reciclagem. Contudo, né, reciclagem de matéria orgânica, né, através de um processo biológico de decomposição. E essa matéria orgânica, né, ela pode ser sobras de frutas, cascas, verduras, borra de café. No caso aqui, para mim, né, muita erva mate, né, eu sou gaúcha, então o hábito do gaúcho é tomar chimarrão, né, o dia todo, praticamente, se tiver, como toma o dia inteiro. Então a gente produz muita erva mate, né? E essa erva mate, então, do chimarrão, vai para a compostagem, né? Então, passa por esse processo biológico de decomposição. Mais tecnicamente, a gente pode dizer que a compostagem é um processo que ocorre na presença de oxigênio. E como resultado, ele origina, né, um composto orgânico, um adubo, um solo muito rico, né? Uma matéria orgânica, assim, que pode ser misturada com o solo, muito rica em nutrientes, macro e micronutrientes, né? E isso é feito, a compostagem é feita com o auxílio de fungos, bactérias, micro-organismos e até mesmo minhocas, né? Então, basicamente, esse é o processo da compostagem.
Pelo que você falou então, Flávia, dá para fazer compostagem em casa? É muito caro fazer esse processo?
Dá para fazer compostagem em casa, dá para fazer compostagem em espaços pequenos, não é um processo caro, porque a matéria orgânica a gente já teve um custo por ela, né? A gente já gastou, já despendeu um valor financeiro para comprar a fruta, o café, enfim. Então, a gente vai reaproveitar esse material. E no sentido de ter uma composteira, né, de fazer o processo de compostagem, ela não custa caro. Se você fizer num ambiente aberto, que é o meu caso, você vai precisar um pouco de madeira, uma tela, né, para cobrir a compostagem, enfim. São materiais, são recursos relativamente baratos, né? E pode ser feito em casa tranquilamente, não ocupa muito espaço, não desprende cheiro, né? Que uma das preocupações das pessoas é em relação ao odor. Mas se ela for feita da maneira correta, bem certinho, bem direitinho ali no espaço que você destinar para isso, ela não vai nem liberar cheiro ruim, né? Porque isso é importante. Agora, falando do cheiro, né, fiquei pensando que o processo de compostagem ele é diferente do apodrecimento, né, gente? A gente tem que ter isso muito claro. O apodrecimento, sim, ele vai ter cheiro. mas a compostagem não, né? Porque ela é feita na presença de oxigênio. Então é fácil de fazer e não tem um custo elevado. Qualquer espacinho aí que você tiver, pode ocupar para fazer uma composteira.
Dentro disso daí ainda, Flávio, qual é o maior desafio para quem pensar, falar assim, ah, ok, acordei hoje, vou fazer uma composteira, vou começar o processo de compostagem na minha casa. Qual a maior dificuldade que eu vou ter para fazer isso daí?
Bom, acho que a primeira são, eu vejo como dois desafios, assim, né? O primeiro deles é a autorreeducação. Por que autorreeducação? Nós estamos acostumados, né, a gente, na nossa sociedade, né, que é uma sociedade que os grandes teóricos dizem sociedade complexa, né, correria, de casa para o trabalho, trabalho para casa, né, trânsito, muitas tarefas, muitas coisas para fazer, a gente acaba não tendo tanto tempo para pensar no meio ambiente, para pensar nas nossas atitudes. Então, eu penso que o primeiro grande desafio, a primeira grande dificuldade quando eu pensar assim, quero fazer compostagem, é a autorreeducação. O que é essa autorreeducação? É você separar, ter um espaço na tua casa destinado para, primeira coisa, separar esse resíduo orgânico, separar a casca, separar o legume, separar a borra do café. Então, se autorreeducar, né? Pensar que eu não posso misturar esses resíduos, né? O que é orgânico é orgânico, o que é seco. Então, a primeira coisa é essa reeducação. E a segunda é a questão do espaço, né? Que eu acho que é uma dificuldade, como eu comentei antes, não precisa de um grande espaço, mas é uma coisa que as pessoas pensam muito, né? Poxa, vou ocupar um espaço, não tenho espaço. Mas tem espaço sim, gente. Qualquer cantinho serve, viu? Não precisa ser nada muito grande. Então, acho que essas são as grandes dificuldades que as pessoas encontram quando elas pensam em compostagem, né? Ou se autorreeducar para isso, né? E a questão do espaço. Mas são coisas muito fáceis de ser resolvidas, na verdade. Nem dava para chamar de dificuldade, né? Porque é muito fácil de resolver isso. Mas é o que eu vejo, assim, no meu ponto de vista, são as grandes questões aí que as pessoas acabam ficando na dúvida se começam ou não.
É importante você colocar isso, Flávia, porque senão a gente fica pensando, ai, eu não vou fazer, é muito difícil, tem muito, preciso de um espaço muito grande, moro num apartamento pequeno, só tenho o espaço da varanda, ou menos que isso, para fazer, será que eu consigo fazer? É importante você colocar que não precisa de tudo isso, porque acaba estimulando a gente a fazer, ok, vou buscar mais informações, vou tentar saber. Dentro da composição para compostagem, né? Alguma coisa de literatura diz, olha, você precisa de tanto de verde, que eles chamam de verde, tanto de marrons. Você consegue explicar um pouquinho para a gente o que seria esses verdes e marrons, porque as pessoas que forem procurar vão acabar se deparando com esse tipo de coisa na literatura, né?
É, na verdade, assim, a literatura ela traz muita coisa para a gente, e esses conceitos eles acabam nos assustando um pouco, né? O que que é o verde, o que que é o marrom? Mas, gente, assim, uma coisa, só para eu não perder ali o foco da questão apartamento primeiro, né? A questão apartamento, gente, a varanda, né? Pode ser um espaço muito pequeno, o Marco falou, na questão da gente ter, de procurar, né, na literatura, procurar informações sobre isso. Bom, o que que eu tenho para dizer para vocês em relação ao espaço pequeno, ao apartamento? Hoje nós temos empresas que fazem, né, produzem mini composteiras pequenininhas aí, de 50 centímetros por 50 centímetros quadrados, assim, pequenininhas, que cabem em qualquer espaço. E para uma pessoa, por exemplo, que mora sozinha, que não produz um volume muito grande, né, de resíduos, isso é muito fácil, gente. É muito, essas empresas, elas entregam, né, via correio, entregam na tua casa, uma composteira pequenininha. E você pode também procurar, né, a gente tem aí a internet para isso, YouTube, sites especializados que ensinam a fazer composteira com caixas de plástico, com baldes, enfim, né? São vários tutoriais que nos ensinam. Então, morar em apartamento não é desculpa, né? E quando a gente fala no resíduo verde, no resíduo marrom, é a diferença mesmo relacionada a esse material orgânico, né? Por exemplo, assim, restos de poda. Às vezes a pessoa faz uma poda na casa, né? Mora numa casa, faz poda de galhos, né? E aí isso vai para a composteira? Vai, mas aí você pode fazer de maneira separada, né? Esse resto de poda, ele não precisa estar junto, por exemplo, com os resíduos de casca, de legumes, de frutas, enfim, esses conceitos, né, eles são mais específicos, mas eles estão vinculados, então, ao tipo de matéria orgânica. No meu caso, ali na escola onde eu atuo, e é o espaço onde eu tenho uma composteira bem grande, a gente acaba não fazendo esse filtro tão bem feito, né? Porque são muitas pessoas que levam os resíduos para a composteira, a gente acaba perdendo um pouco o controle, né? Porque é uma escola grande, tem os funcionários, os familiares, enfim, tem bastante gente que faz. Então, às vezes, acaba misturando, mas também não é o fim do mundo, né? E a gente consegue aproveitar igual esse material todo.
Aproveitando já que você falou da escola, você coordena um projeto Mãos na Terra. Como é esse projeto? Como é que ele está funcionando? Conta um pouquinho para a gente.
Bom, esse projeto, né, ele é um projeto que eu tenho muito carinho, muito amor por ele, porque ele foi idealizado por mim, mas ele foi abraçado pelos estudantes que fazem parte da escola, né? Eu lancei a ideia e todo mundo abraçou de uma maneira muito legal. É um projeto que ele tem como referência a educação ambiental e a sustentabilidade. Ele ocorre, então, em ambiente escolar, né, com alunos do ensino fundamental, aqui em Passo Fundo, que é no Rio Grande do Sul, que é a Escola Instituto Educacional Metodista. É uma escola que tem uma área verde muito grande, então a gente consegue, dentro do espaço escolar, dentro do nosso pátio, né, da escola, desenvolver várias ações de sustentabilidade e educação ambiental. Hoje, os alunos que fazem parte desse projeto, eles são do 7º, 8º e 9º anos, do Fundamental 2, mas toda a escola se envolve, né? Desde os aluninhos da educação infantil até os formandos. Funcionários, direção, coordenação e familiares se envolvem, né? E a gente tem como base aí do nosso projeto o gerenciamento de resíduos sólidos, tanto, né, os secos, né, que vão para reciclagem nas cooperativas. A gente tem um ecoponto que recolhe esses resíduos e destina diretamente para os catadores e recicladores, e também o gerenciamento dos resíduos sólidos orgânicos, que é a nossa compostagem, que a gente produz uma quantidade muito grande de adubo, que é usado na nossa horta. A gente participa de eventos, realiza campanhas, a gente tenta mudar os hábitos no espaço escolar, mas para que esses hábitos que são mudados ali no espaço escolar, eles possam ser aplicados fora da escola, né? Em casa, pela comunidade, enfim. A gente tem muito claro também no nosso projeto o tripé, né, da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico. Então, a gente tenta, dentro da educação ambiental, se manter nesse tripé.
Para quem quiser acompanhar e ter um Mãos na Terra no Instagram, vocês vão ver várias fotos lá de colheitas, por exemplo, porque também está associado com uma horta o projeto. E aí vocês têm a possibilidade também, com isso, de vocês utilizam o composto orgânico que resulta da composteira na horta. Conta para a gente como é que funciona, se tem uma relação de proporção de quanto entrou, se você já chegou a medir quanto entra de resíduo, quanto sai de composto em algum momento. Conta pra gente.
A gente iniciou, né, a nossa composteira, ela foi iniciada no mês de março desse ano, né, então até o ano passado não tinha. Não vou saber te dar esses dados, assim, do volume mesmo, quanto que já foi colocado de resíduo e quanto gerou de adubo. Vou ficar te devendo essa resposta, porque a gente vai usando conforme ele vai ficando pronto. Então, na verdade, a gente é muito ansioso, né, no projeto. Então, ficou pronto, a gente já taca lá na nossa horta. Mas, assim, a gente tem hoje, são 8 canteiros, né? 8 canteiros onde a gente produz alface, chicória, temperos, chás, cenoura, pimentão, rúcula, couve e beterraba. São as né, hortaliças que a gente produz na nossa horta. Então, são 8 canteiros com diversas hortaliças e todos esses canteiros, eles foram ao longo, né, do desenvolvimento do projeto, sendo adubados, então, com esse composto gerado ali pela compostagem. E é muito legal ver a diferença, porque no início do ano, ali em março, né, quando a gente ainda não tinha o adubo orgânico feito a partir da compostagem, As nossas alfaces, as chicórias, elas estavam meio assim, não estavam bonitas, elas estavam pequenininhas, elas não se desenvolviam. E aí, quando a gente começou ali a usar esse adubo orgânico, mais ou menos a partir do mês de maio, final de maio, início de junho, a nossa colheita agora do mês de setembro foi totalmente diferente. A gente tinha hortaliças bonitas, vistosas, né? Quem quiser depois acompanhar ali no nosso Instagram, vocês vão ver as fotos, né? A diferença do início para depois, né? Então a gente vê o resultado, quanto a compostagem é importante, o quanto esse adubo realmente ele faz bem, né? Ele nutre o solo, porque a gente vê o resultado na prática na nossa horta. Então é bem legal. Acompanhe ali no Instagram que vocês vão ver do que a gente está falando.
E para quem está nos acompanhando entender um pouco, o Rio Grande do Sul pegou aquela mega friaca que a gente viu, aquela mega frente fria que teve. Então a horta também foi afetada com isso. Teve um impacto grande na horta. E ainda assim, se vocês olharem o resultado da colheita, é impressionante. Parece que nunca teve frio, não passou. Que no máximo foi um ventilador ligado, sabe? Porque as hortaliças eram bem vistosas mesmo, né, Flávia?
Exatamente, assim, é bem lembrado, até nós conversamos, né, sobre isso em outro momento, eu e Marco, né, sobre a questão do frio, e eu estava um pouco receosa, né, que realmente a gente ia perder tudo, enfim, e mesmo com o frio, algumas poucas folhas foram queimadas, né, pela geada e pela chuva congelada que caiu aqui na nossa cidade, mas as hortaliças, elas estavam tão bem nutridas, né, que elas conseguiram ter mesmo uma força vital ali vindo do solo, vindo desse adubo orgânico, e se manteram firmes e fortes, e a gente teve uma colheita incrível no mês de setembro. Tão incrível que a gente conseguiu fazer uma feira na escola, né, para vender esses produtos. Porque a gente geralmente costuma doar, né? Os alunos do projeto levam para casa, eu trago para minha casa também, os professores, colegas da escola. Mas a gente tinha tanta coisa que a gente fez uma feirinha ecológica ali, uma feirinha orgânica, né, na escola, para arrecadar fundos, né, para o projeto, e porque a gente não deu conta de consumir tanta coisa, gente. Foi muito legal mesmo, assim, e eu atribuo isso à qualidade do solo, né, após usar esse composto orgânico aí da compostagem.
É bom a gente usar esse destaque, porque todo mundo fala, ah, fazer compostagem, isso ocupa muito espaço, gasta tempo, reduz. A gente podia estar comprando um fertilizante químico em alguma agropecuária e resolver o problema. E aí o que você está mostrando é que quando você faz um composto bom, não tem frio e foi um frio enorme. Diga-se de passagem, acho que Passo Fundo chegou a menos 15 em alguns locais da cidade. Então a gente está falando de um frio muito grande. E hortaliça, que é aquilo que aqui na Grande São Paulo, no Cinturão Verde, é a coisa mais sensível. Vem uma friaca, já começam a comprar lonas em grandes quantidades para cobrir e tentar salvar alguma coisa. Vocês não cobriram, não colocaram nada adicional e só o nutriente da planta conseguiu fazer ela sobreviver. Isso é um dado muito importante, né,
Exatamente,
Fábio?
muito importante, sim, e eu acho que merece mesmo destaque, porque embora a gente esteja numa instituição privada, né, as pessoas têm aquela ideia assim, ah, não, escola privada, né, todo mundo tem grana, não é a nossa realidade no IE, né, no Instituto Educacional, porque nós somos com um público majoritariamente bolsista, então não são alunos com grandes condições financeiras e nem a escola, então a gente nem teria grana para comprar lonas e fazer essa cobertura toda para proteger as nossas hortaliças. A gente foi na fé mesmo, né, e deu tudo certo graças a esse solo nutrido, né, porque a gente pensando, né, a gente está falando de uma planta que tem vasos condutores, né, que é o caso das hortaliças, a nutrição delas, a gente vem do solo. Se o solo está forte, é como se fosse o nosso sistema imune, né? Se a gente tem uma boa alimentação, se a gente não se expõe a riscos, a gente vai ter um sistema imunológico fortalecido. E o mesmo serve para as plantas, né? Então, o solo bem nutrido, ele vai fazer efeito, sim. E a gente teve a prova muito forte aí na nossa colheita.
Ainda falando um pouco de efeitos do projeto, mas agora no outro sentido, quais os efeitos que você nota nos alunos quando eles começaram a integrar o projeto e como eles estão hoje, já integrados?
Ah, e assim, eu acho que o projeto para eles contribui de uma forma muito muito simbólica, muito significativa, no sentido de concepção de mundo para eles, né? Porque quando a gente está na escola, se fala muito assim, ah, cidadania, né? Direitos e deveres, que né, eles são o futuro do país, o futuro da nação, mas isso é um discurso muito já batido, é algo muito teórico, né? E quando eles adentraram no projeto, eles estavam assim muito sem saber o que ia acontecer. E eles começaram a estudar, é muito legal porque eles estudam, eles se dedicam mesmo e participam das atividades ativamente. E isso trouxe uma mudança de realidade para eles, uma mudança na concepção de mundo, né? E isso aliado, claro, ao conhecimento e à consciência ambiental. Eles se sentem parte do problema. Só que quando eles são parte do problema, eles são parte da solução também. Então, isso impacta de uma maneira muito legal na vida deles, porque eles começam a buscar alternativas, eles se tornam reflexivos, eles colocam em prática as vivências e os aprendizados de dentro do projeto, em casa, para a família, né, na comunidade. É muito legal, assim, às vezes eu chego na segunda-feira e eles vêm me contar coisas que aconteceram no final de semana. Ah, prof, eu fui em tal lugar. Aí a minha tia não separava lá o resíduo, já expliquei para ela tudo e não sei o que, ela já mandou aqui uma sacolinha com resíduo orgânico para compostagem. Então, assim, eles levam muito a sério, sabe? Então, eu acho que o principal impacto para eles é essa mudança na concepção de mundo, entender o que é mesmo ser um cidadão, né? O que é a cidadania, o que é a sociedade, né? E como eles são parte disso, né? Parte do problema e parte da solução também. Acho que esse é o impacto mais legal que eu vejo assim na vida deles, assim, acompanhando o projeto e a evolução de cada um.
Ainda tem mais um Falando na Lata com a professora Flávia Stefanello.
E para quem está nos ouvindo, essa foi a Flávia Stefanello falando na lata sobre compostagem com a gente. Obrigado, pessoal, e até a próxima.